Olá! Nós sabemos que o período escolar é muito importante para o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Porém, essa é uma fase bem difícil e que demanda muito esforço e dedicação da família, que deve apoiar e auxiliar a criança em suas tarefas de casa e incentivar hábitos de estudo. No podcast dessa semana, nós vamos conversar sobre as principais dificuldades escolares na infância e dar orientações de como pais e professores devem atuar para favorecer o desempenho dos pequenos. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde e Consciência. E para entender mais sobre esse assunto, nós convidamos a professora Ana Maria Lopes, que é do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, para batermos um papo sobre isso. Olá, professora. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui do podcast. Eu acho que nós podemos começar contextualizando a importância da escola no desenvolvimento da criança. Então, professora, qual é esse papel da escola nos primeiros anos de vida?
A escola é o segundo organizador social da criança. Então, nos momentos iniciais, nos primeiros anos de vida, ela tem uma função muito mais lúdica, mas também articulada ao processo de desenvolvimento, porque a escola vai estimular tanto o desenvolvimento motor, o motor grosseiro, através das brincadeiras que envolvem, né, mais ali as funções musculares do corpo, o desenvolvimento motor fino, que a criança começa já os seus primeiros rabiscos através ali do lápis de cor ou do gizão. E um papel fundamental vai ser o desenvolvimento da questão social, né?
Professor, e eu imagino que o processo de escolha de uma escola para a criança seja um momento bem complicado para os pais, que gera muita dúvida e insegurança. Então, queria saber o que os pais e responsáveis devem levar em consideração na hora de escolher uma escola para os filhos.
Em relação à vida escolar da criança, é muito importante se destacar isso. A escolha da escola, de preferência que seja uma escola próxima ao local onde a criança ou adolescente reside, para que não haja um cansaço, né? Devido ali o trânsito, esse tempo que a criança passa nesse processo. A parceria família-escola como assim um ponto fundamental. A escola é um segundo campo social, mas a família permanece como um campo extremamente importante que vai valorizar o processo de aprendizagem, que vai possibilitar que criança ou adolescente vença obstáculos e, sobretudo, construa autonomia em relação ao processo de aprendizagem e de desenvolvimento.
E como a professora Ana Maria já nos explicou, a escola é o segundo formador social da criança, ou seja, a família é o primeiro. Então, ainda que a criança já esteja na escola, os pais continuam tendo uma responsabilidade muito importante na educação e no desenvolvimento dessa criança. E aí, professora, gostaria que a senhora destacasse qual é o papel dos pais nesse processo de aprendizagem.
É muito importante que os pais sejam parceiros da escola, acompanhem as atividades e não se esqueçam que a família tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento, sobretudo nos primeiros 6 anos da infância. E qual que é esse papel? É o papel de contar a história, de cantar canções infantis ou canções apropriadas, né, ao ambiente familiar e à infância. Contar história, até mesmo aquelas histórias que os pais conseguem recordar vindas da própria infância. É importante que os pais passem a contar histórias, fazerem leituras de livros infantis para as crianças.
Professora, e o ambiente familiar e a relação entre as pessoas que convivem com a criança também pode interferir no seu aprendizado? Por exemplo, uma família que briga muito, isso pode atrapalhar a criança?
O desenvolvimento da criança, do próprio adolescente, né? Ele é um espelho, espelha, reflete aquilo que ele vivencia no seu núcleo familiar. Então, é muito importante tentar constituir um núcleo familiar em que a questão do afeto, do estímulo positivo, da redução de fatores de risco, que seriam quais, né? A violência, a falta de diálogo, eles refletem certamente no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, do adolescente.
E quanto ao dever de casa? Por que é importante que os pais acompanhem seus filhos nessas tarefas e criem um hábito de estudos com a criança?
Então, criar o hábito, não é, de estudo, de dedicação ao tempo da escola, aí a gente pode se perguntar assim, a criança de 5 anos tem que criar hábito de fazer a sua atividade escolar? Sim, é uma atividade simples, mas é importante que os pais possam dedicar um tempo, um espaço e valorizar essa atividade que é simples. Porque é a partir da atividade simples que a criança vai criar autonomia para desenvolver atividades complexas.
Agora, pensando nas dificuldades escolares em si, professora, o que deve ser feito quando percebe-se que a criança está com alguma dificuldade escolar?
Seja escola, seja família ou profissional de saúde, ao receber uma criança com queixa escolar, é sempre importante fazer uma avaliação ampla, não é? Considerar, por exemplo, se há alguma alteração do campo visual. É importante que a criança, nos seus primeiros anos de vida, já se submeta a uma avaliação oftalmológica, né, para afastar causas visuais, avaliação auditiva.
Nós já falamos, né, da importância da relação entre pais e professores. Mas qual é a relevância de que a família leve a criança ao pediatra com a frequência adequada?
A família, ela deve sempre articular o cuidado da criança ao processo mais amplo de avaliação, não é? A consulta pediátrica, que a gente chama inicialmente de puericultura, mas que ela continua ao longo de toda a vida. Então, aqueles marcos básicos do tempo de consulta, que é nos primeiros meses, mensal, depois passa para 3, 6 meses, 9 meses, 1 ano, o próprio pediatra pode indicar para a família como que está o processo de desenvolvimento da criança.
E caso a criança seja diagnosticada com algum transtorno de aprendizagem, durante esse acompanhamento com o pediatra, como acontece o tratamento nessas situações?
Se essa criança tiver um transtorno específico, por exemplo, as descalculias, que são as dificuldades de cálculo, elas têm tratamentos específicos, né? Que pode ser através do tratamento psicopedagógico, às vezes pode ter indicação do uso de algum psicofármaco que possibilite, né, melhorar o desempenho escolar dessa criança. Então, aí nesses casos, você tem que ter uma parceria família, escola e profissional de saúde que realiza diagnóstico e que faz uma proposta de um projeto terapêutico para aquele caso específico.
Mais uma vez, agradeço a participação da professora Ana Maria Lopes. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG. E o episódio de hoje foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima!